matemática é o termo usado para designar um grande conjunto de conhecimentos relativos ao armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. O sentido dessa expressão remete à ideia de processamento da informação. Alguns profissionais da área atribuem a origem da palavra informática à junção de duas palavras, informação e automática, já que a informação é uma ciência responsável pelo processo automático de informação. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor, fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para batermos um papo e descobrirmos um pouco mais a magia por trás dessa área, convidamos o doutor em informática, cientista da computação, professor do Departamento de Informática da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Salles.
A minha história começa muitos anos atrás, né? Meu irmão ganhou um computador, na época um MSX. Era um computador preto e branco, né? Monocromático, tinha letras verdes e fundo preto. E um computador da antiga que tinha tremendos 13KB de memória, que eu acho que a calculadora da gente hoje já tem mais do que isso. E meu irmão ganhou esse computador e acabou quem ficou apaixonado por tudo fui eu. Eu comecei, na época eu lembro que tinha na banca de revista, né? Eu sou desse tempo de bancas de revista, então eu ia à banca de revista e tinha uma revista lá que eu comprava que chamava Input. Nessa revista tinha o código de alguns jogos que a gente podia digitar lá naquele computador para poder jogar e tal. E aí eu comecei a fazer isso, né? Comprar a revista, digitar aquilo ali, começar a programar. E eu aprendi cedo ali na adolescência a programar com o computador do meu irmão. Aí com o passar do tempo acabei me apoderando do computador dele e me apaixonando por essa área. Eu sou anterior a existir, assim, eu comecei a gostar disso antes da gente ter esse boom da internet, né? Então a minha geração Eu fiz computação nos anos 90 e na minha geração a gente foi quando nasceu a internet mesmo. A internet começou a chegar nas casas das pessoas. O acesso ainda era feito de forma discada naquele tempo pela linha telefônica. Então a banda larga ainda nem existia. Então eu sou desses primórdios aí e comecei a gostar disso. Basicamente o que me trouxe muito para a computação foi programar. A capacidade de escrever algoritmos, programar, isso é uma coisa que me interessava muito. Aí ficava horas na frente do computador e acho que tem um espaço muito grande de criatividade. Nos dias de hoje, então, as ferramentas para você desenvolver são muito mais fáceis do que no tempo que eu programava, né? Sou do tempo que a gente não tinha uma interface gráfica, né? A gente tinha o DOS ali para poder escrever com texto mesmo, os programas, para a gente poder. A gente programava dessa forma, então era bem mais difícil, né, o processo. Mas eu acho que o que me trouxe muito para essa área foi isso, aprender a como criar algoritmos, programar. Eu acho que isso tem uma certa lado artístico nisso tudo, né, de aprender a programar e por aí vai.
Você acha que as pessoas vão se adaptar nesse novo modelo das novas profissões ou realmente algumas coisas vão ser extintas, vão ser...
Então, eu acho que é um tempo de transformação. Tem uma consultoria, a principal consultoria americana, ela fala que hoje, mais ou menos 40% das crianças com 7 anos de idade, elas vão no futuro trabalhar em profissões que nem existem ainda. Então é um tempo de muita ruptura. Tem muitos indicadores de que isso está acontecendo. Cada vez mais a informação chega fácil, na palma da mão, para o acesso de todo mundo. E a inteligência artificial está por aí. A IA é uma ruptura também de paradigma, porque antes o computador ele conseguia, tem uma diferença clara entre como o computador funciona e o cérebro humano funciona, né? O computador ele funciona executando instruções. Então um computador de 2.2 GB ele faz 2 bilhões de instruções em um único segundo. Ou seja, a grosso modo é como se aquele computador conseguisse conferir 1, 2, 3, 4, 5 até 2 bilhões em um único segundo. O computador então é muito bom para ações repetitivas. O cérebro humano trabalha por associação, trabalha de uma forma completamente diferente. ele trabalha numa dinâmica de associação. A gente conecta com redes neurais o nosso pensamento, né? E através dessa rede, que não é linear como o computador funciona, a gente cria a nossa memória e por aí vai. O que é inteligência artificial? É exatamente tentar simular esse cérebro humano dentro da máquina, que funciona com uma arquitetura completamente diferente. Quando isso acontece, o computador começa a fazer algumas coisas que eram antes exclusivas de nós seres humanos. Por exemplo, você olhar para uma foto e conseguir identificar, existe um carro ali dentro daquela foto, isso é algo intrínseco, exclusivo do ser humano até algum tempo. Hoje em dia, cada vez mais, as máquinas conseguem fazer esse tipo de ação com uma precisão muito parecida com a que a gente, ser humano, consegue fazer. Reconhecer a face humana, por exemplo, isso é algo que nosso cérebro funciona muito rápido e que envolve envolve um mecanismo bem intrincado para fazer isso. E o mecanismo de reconhecimento facial já tem uma precisão equivalente ao nosso cérebro também. O que significa que o computador está conseguindo cada vez mais fazer algumas tarefas que são exclusivas da gente, o que é assustador. Então, tem vários tipos de profissões, por exemplo, que me preocupam, né? Será que elas vão existir em um tempo muito curto? Por exemplo, o atendente de telemarketing. O computador, ele consegue tá cada vez mais melhorando esse processo de interação por voz, de tal forma que eu acho que em um tempo, num horizonte muito curto, né, vai ser desnecessário ter uma interação humana num processo como esse. Mas eu acho que tem profissões que sempre vão precisar existir, né? A gente sempre vai precisar de poetas, porque eu acho que a máquina nunca vai ser tão boa para isso, para ações abstratas e por aí vai. Médicos, né? Então tem várias profissões que acho que vão estar por aí para sempre, mas é muito difícil, é um momento muito de ruptura, que na verdade acho que o Brasil, a gente tem que estar antenado para isso. Por exemplo, tem uma informação interessante. É que todo mundo tem um aplicativo de celular, tem um aplicativo rodando em algum lugar, mas quase ninguém sabe exatamente como é que cria aquele aplicativo. Eu acho que essa é uma transição que é importante para a sociedade ter, educar as pessoas cada vez mais cedo, já na escola, por exemplo, para ensinar o pensamento computacional o quanto antes. Que é para, dependendo da sua profissão, você ter essa aptidão, que eu acho que num futuro não tão longe, vai ser uma aptidão que todo mundo precisa ter. Ah, eu preciso usar esse computador como ferramenta para mim. Eu preciso criar um programa de computador nesse computador aqui. Cada vez é mais fácil fazer isso. Então, eu acredito que no horizonte de uma década ou duas, isso é algo que todos vão fazer de qualquer forma. Essa área de inteligência artificial é uma área aplicada da computação, né? Em que a gente simula o cérebro humano para poder fazer com que o programa funcione. E já está tendo um processo inverso, né, na direção inversa, em que o pessoal de neurociência está investigando a IA para tentar entender como o cérebro humano funciona melhor. Porque está começando a ver um processo ao contrário nessa direção. A gente entende muito pouco sobre como o nosso cérebro funciona na prática, a ciência ainda entende muito pouco, né? E esses resultados de IA, que são resultados de aplicação de estatística, são coisas matemáticas mesmo, que o computador faz muito bem, porque o computador é muito bom de fazer coisas muito rápidas, né? Está começando a ter esse processo ao contrário mesmo. Vamos tentar entender agora mais do como o cérebro funciona em função desse conhecimento. Eu acho que tem várias coisas colaterais que eu acredito que vão mudar nos próximos anos, né? A forma de fazer educação também. As tecnologias, elas hoje são usadas em sala de aula, às vezes de uma forma muito experimental, né? A tecnologia é uma ferramenta só em sala de aula, ela não é o fim. E é isso que às vezes é muito confundido. Você não aprende a tecnologia pela tecnologia em si, mas ela tem que ser um fim facilitador, porque elas estão por aí, todo mundo faz uso de tecnologia o tempo todo. Então, acho que a própria sala de aula, aquela dinâmica, aquele modelo antigo, de ter um professor e você de forma passiva recebendo aquele conhecimento, acho
que vai ter que ser repensado.
Com novas tecnologias, talvez tenha uma mudança também nesse cenário, na forma que a informática vai entrar em sala de aula, que aliás é algo que me apaixona cada vez mais. Eu tenho estudado muito com informática e educação, né? Com ensino à distância e educação, e eu acredito muito que os modelos de educação, eles vão sofrer modificações aí nos próximos anos também em função da tecnologia.
Pô, que bom, Carlos. Isso com certeza vai criar uma abrangência e uma qualidade, pode mexer na qualidade do ensino que hoje é ofertado, né?
Sim, acho que melhora muito a qualidade. É muito difícil mensurar, principalmente na dinâmica de mensurar os resultados. Porque acho que é uma coisa que pode evoluir muito a educação nesse sentido. Através do emprego de tecnologia, do computador, a gente consegue mensurar melhor como é que está o desempenho da nossa turma, as curvas de aprendizagem. Por exemplo, tem uma pesquisa que eu faço atualmente que tem a ver com isso. A gente usar o computador como ferramenta para medir a curva de aprendizagem, tentar predizer como é que está o desempenho de cada aluno meu. Por exemplo, imagina que eu dou aula de programação para uma turma com 50 alunos. É humanamente possível o professor, com 50 alunos, saber exatamente como é que está cada um daqueles 50 em cada momento, né, durante a disciplina. E aí, com o uso do... Eu já uso em sala de aula um ambiente criado lá no laboratório, que se chama COSO, que é um ambiente para ensino de programação. E o que a gente está adotando desse ambiente agora são formas de a gente conseguir inferir melhor como é que está o desempenho dos alunos ali. Então, eu consigo ter uma foto a cada instante ali de como é que está o desempenho, como é que está a curva de aprendizagem de cada aluno da minha turma. Enfim, essa busca, né, da pedra filosofal que todo professor quer de ter aquela... de conseguir tirar um raio-x de como é que está realmente o aluno do outro lado. O processo de ensino, ele sofre muito com isso, né? A gente é professor, passa o conhecimento adiante, mas como é que a gente faz a checagem disso de volta?
Acompanha a captação desse conteúdo que é repassado, né? E aí, real time, tu tem como ter...
A gente tem como fazer intervenções, sabendo como é que está o desempenho da turma, a gente consegue fazer intervenções mais rápido, a gente consegue... eu acho que é a diferença entre o professor experiente e o não experiente, né? O professor experiente, ele sente como é que está o progresso da turma, de alguma forma que é intuitiva, às vezes, né? E através do computador agora, o processo, ele pode ser menos intuitivo e mais fundamentado mesmo. Instintivamente, eu preciso dizer, toca Raul, por favor. Acho que uma música do Raul Seixas viria bem a calhar, né? Eu lembro que eu ouvia muito meu orientador ele cantar esse refrão, eu vou dizer agora o contrário do que eu disse antes. Então acho que é a música adequada pra gente ouvir também. Metamorfose Ambulante é o nome da música.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Carlos, querido, queria agradecer demais a tua presença. Queria agradecer muito a tua colaboração, esse bate-papo. E é isso. Eu sou Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada.